As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Tenda Branca, situada na área do Mercado Municipal de Tomar, recebeu neste sábado um agosto solidário, iniciativa da Junta Urbana de Tomar, que teve como objetivo realizar verbas para ajudar a dar um Natal melhor a quem precisa, neste caso através dos cabazes que a freguesia tem por norma entregar aos mais carenciados na quadra natalícia. Hertz marcou presença no evento, que se realizou este ano pela primeira vez, e ouviu o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, sobre esta realização.
Será uma experiência, um agosto é uma coisa que está a fazer por todo o concelho, este que está mesmo inclinado, como outros certamente estão a ser feitos, para a área social, em que isto refere do final para a composição dos cabazes de Natal que irão ser feitos no mês de dezembro. Isto é uma das iniciativas que já tínhamos previsto logo no início, e outras iam ser começadas a seguir também a preparar. Nós, o último ano, contemplámos com 200 e tal, à volta de 200 cabazes. 200 cabazes. Foi 200 cabazes, depois mais tarde fizemos uma de alunos, 200 cabazes. E este ano, possivelmente, não iremos fugir muito disso. As inscrições já estão abertas, salvo erro, que já foram abertas. Aguardamos a ver o que é. E depois temos uma vertigem de fazer um rastreio completo às famílias, a ver aquelas que de facto são as mais necessitadas, porque elas podem não se inscreverem, mas nós sabemos quem são aquelas que passam dificuldades na vida, e são essas mesmo que nós acabaremos por ter que contemplar o sal e cola, porque há pessoas que de facto elas próprias têm vergonha de se apresentar. Toda a verba vai toda reverter para esse fim, que é os cavados de tal, mas nós sabemos que temos que ir ao Fundo Social da Junta, temos que pôr verbas da Junta para contemplar toda essa despesa que vai, porque nunca chega. Mas nós temos que contemplar que isto será sempre 4, 5 mil euros que nós teremos que gastar da Junta, certamente, para contemplar. Apesar que nós vamos fazer um peditório agora no dia 24, no Intermarché, espero que as pessoas que lá vão aderir. Tudo isso faz parte do amontoar para o mesmo fim, que é os cabazes de Natal.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Alcobaça e do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, identificou dois homens com 29 e 34 anos por suspeita de furto interior de residência na freguesia de Alves Barrota. No seguimento de uma denúncia, os militares encetaram diligências que culminaram na identificação dos suspeitos e na localização dos bens furtados no interior de um armazém, tendo sido realizada uma busca ao seu interior e posteriormente à residência de um dos suspeitos. A ação permitiu apreender e recuperar diversos armários, pancadas, eletrodomésticos de cozinha, um corta-relvas e três candeeiros. Os suspeitos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito da atividade da Polícia de Segurança Pública, ao nível do distrito, foi detido na cidade do Entroncamento um homem maior de idade em virtude de ter sido fiscalizado na sequência de um acidente de viação e, na altura, se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 1,665 gramas por litro no sangue. Na cidade de Santarém foi também detido um homem de 44 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado e se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 1,776 gramas por litro de sangue. Foi também detido um homem, igualmente na cidade de Santarém, de 23 anos de idade, depois de fiscalizado se ter verificado também conduzir com taxa de álcool superior àquilo que é permitido por lei, ou seja, de 1,858 gramas por litro. Na cidade de Tomar foi igualmente detido um homem, 23 anos de idade, depois de fiscalizado se ter verificado não ter habilitação legal para o exercício da condução automóvel. Foi também detido outro homem, de 60 anos de idade, em virtude de terem sido emitido mandado de detenção e condução para ser presente no Tribunal de Tomar para a realização de diligências processuais. Por último, na cidade de Torres Novas, há também referência para a detenção de um homem, 56 anos de idade, depois de fiscalizado se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 2,89 gramas por litro no sangue.
Rádio F, a primeira a informar.
Na noite de sexta-feira reuniu a Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer, que discutiu, entre outros assuntos, o plano e orçamento para 2019. O documento acabaria por ser aprovado, mas com os votos contra do Partido Socialista, que justificou a sua decisão com a falta de investimentos. O valor do orçamento aponta para mais de 10 milhões de euros, mas vai subir para perto dos 14 milhões depois da integração em abril do próximo ano do saldo, como definem, aliás, as regras. Em recentes declarações, o presidente do município de Ferreira do Zezer Cáceres, Jacinto Lopes, referia que este orçamento pretende continuar o esforço encetado nos últimos anos de apoio às famílias do concelho.
Um orçamento que visa, sobretudo, resolver os problemas das pessoas, apoiar as pessoas, tem sido um esforço que temos feito ao longo dos anos, com o fornecimento gratuito de refeições às nossas crianças do ensino básico. Começámos por dar livros que agora, felizmente, o Governo veio a acompanhar. Portanto, este ano ainda temos alguns livros que ainda iremos suportar, porque o Governo vai incluir no orçamento do ano que vem alguns livros, mas alguns nós ainda vamos suportar já este ano. Portanto, muito virado para o apoio às famílias. É um orçamento que, ao longo deste, só para terem uma ideia, temos tido um cuidado extremo de não retirar dinheiro às famílias, para além de tudo o que temos dado, desde o pagamento dos prolongamentos de horários, para as crianças ao fim do dia estarem em segurança e os pais poderem trabalhar sossegados e dar a preocupação de buscar os filhos. Nestes últimos anos tivemos sempre a preocupação, não subimos a água, há 7 anos que não subimos a água, nem os resíduos sólidos. Portanto, tem sido uma boa ajuda para as famílias, felizmente temos ido conseguindo equilibrar as coisas. Fazemos um esforço também, e temos feito, para não subir impostos. O IMI é a taxa mínima, portanto, e o que é que nos permite também fazer isto? É o facto de termos contas saudáveis. Nós tivemos muitos municípios vizinhos que não conseguiram ter o IMI na taxa mínima, tiveram forçosamente, face aos constrangimentos que tinham financeiros, tiveram que subir o IMI para as taxas máximas. E estamos, no caso de Ferreira Luziza, se passássemos o IMI para as taxas máximas, estamos a falar de um aumento de 40%. Portanto, íamos buscar ao bolso dos ferreirenses mais 400 mil euros. Portanto, há algumas pessoas que têm a ideia que a gestão rigorosa da Câmara é excessiva. Eu acho que não. Estamos a fazer uma gestão que, sendo boa, portanto, não temos dívidas neste momento, temos dívidas mínimas. Temos fechado os últimos trimestres sempre com, no último dia do trimestre, a quase a dever zero. Portanto, temos um prazo médio de pagamento de zero. Somos um dos 4 concelhos do país que tem este prazo médio de pagamento. E esta boa gestão permite-nos, por um lado, ter custos mais baixos, porque compramos mais barato. Porque as pessoas sabem que quando vendem à Câmara Municipal de Ferreira Luziza vão receber rapidamente, e permite também, pelo facto de termos as contas saudáveis, não sermos obrigados a subir impostos para atingir os objetivos que nos são impostos.
Nesta Assembleia destaca ainda para a intervenção do Presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, que abordou a questão das transferências de competências para as juntas de freguesia. O autarca alertava para a falta de meios das juntas, concordando neste aspecto com o Presidente da Câmara, Jacinto Lopes, que recorde se mantém a sua discordância em relação a este processo. O assunto encontra-se, aliás, pendente de um parecer, mas nesta fase as juntas vão manifestando pouco interesse nesse processo. Como adiantava ainda recentemente o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, será difícil concretizar essas transferências face à insistência de meios nas juntas de freguesia do concelho.
Basta ver que temos juntas de freguesia que só abrem uma vez por semana. Algumas delas ao sábado de manhã, outras à noite, em função do tempo disponível dos seus membros, como temos que perceber. Não é fácil transferir competências para uma junta de freguesia que não tem pessoal. Portanto, mesmo a limpeza vai obrigar as juntas de freguesia a ter um quadro pessoal mínimo para garantir, porque depois passam a ser as freguesias a ter que garantir a limpeza, e sabemos que hoje em dia a limpeza está com os holofotes virados, viram os incêndios que tivemos no ano passado. Nós nunca recebemos na Câmara Municipal de Ferreira Luziza tanta denúncia por falta de limpeza como este ano. Portanto, eu passei os últimos meses a mandar vestibular os terrenos, ver se estava condições, depois a responder à GNR. Portanto, foram meses, e vai continuar, porque a limpeza é um tema que está em cima da mesa, até que não esqueça o que aconteceu, e acho que não deve esquecer. Portanto, devemos ter um cuidado especial com as limpezas, porque sem dúvida que, havendo limpeza feita, a segurança é muito maior. Portanto, essa era uma delas. Agora havia os jardins, por exemplo. Agora vamos passar a competência a freguesias que não têm pessoal. Portanto, se eventualmente houver freguesias que queiram passar a ter um quadro pessoal, mas correm sempre o risco. Hoje este executivo pode estar com vontade de transferir. Num próximo mandato pode vir outro executivo e dizer: não, agora não há competências. E depois o que é que fazem o pessoal que lá tem? Portanto, é sempre complicado. Mas é claro que não tenho nada contra a transferência de competências, até porque tenho ideia clara: quanto mais baixo se desce no nível de poder do Estado, digamos assim, nós câmaras fazemos melhor com o poder central, e acredito que, em alguns casos, a junta de freguesia tem condições para fazer ainda melhor ou otimizar melhor que nós.
O município de Vila Nova da Braquinha, na qualidade de parceiro da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, prepara a realização de uma ação promocional conjunta da região. Fátima Tomar, Stayover, é a iniciativa que se dirige a todos os empresários do setor do turismo, alojamento, animação e restauração. Esta ação vai decorrer na primavera-verão de 2019 e tem como objetivo contribuir para o aumento das estadas médias dos turistas nacionais na região do Médio Tejo, através da valorização do potencial do destino para pernoitas iguais ou superiores a 2 noites. O projeto visa ainda contribuir para melhorar a percepção da imagem turística integrada da região pelo consumidor final, assim como contribuir para o reforço do trabalho de cooperação entre os municípios e os agentes do Médio Tejo. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Centro 2020 e decorre ainda das novas atribuições da comunidade intermunicipal para o desenvolvimento e promoção do turismo no Médio Tejo, junto do mercado interno.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Almoster acolheu recentemente uma sessão que assinalou 2 medidas de descentralização implementadas pelo município de Alvaiázar e que vem a reforçar a proximidade com os cidadãos. Por um lado, assinalou-se a entrada em funcionamento da rede de espaços do cidadão do concelho, existindo um destes equipamentos em cada freguesia, permitindo aos municípios tratar de um conjunto de serviços com a administração pública sem terem de efetuar grandes deslocações. Por outro lado, assinalou-se a concretização da transferência de financiamento para as juntas de freguesia, financiamentos que permitem a estas acolher um conjunto de competências devidamente acompanhadas do respectivo envelope financeiro, inclusivamente para a aquisição de equipamentos, facto que é há muitos anos ambicionado pelas juntas de freguesia. Até ao fim do presente mandato autárquico, o município de Alvaiázar irá transferir para as 5 juntas de freguesia do concelho um total de 880 mil euros, valor que não encontra paralelo no passado da Câmara Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na Galeria de Exposições Temporárias do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, no edifício de turismo, está patente ao público desde sábado a exposição de fotografia de Ricardo Cruz Felipe. A mostra, organizada pelo município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, insere-se no calendário de exposições do NAC e, neste caso particular, assinala também o aniversário do professor José Augusto França, celebrado na última sexta-feira, ele que, recorde-se, está na origem do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar. A abertura da exposição presidiu a vereadora da Cultura e Turismo, na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes. A autarca começaria por se dirigir precisamente a José Augusto França, que não pôde estar em Tomar nesta iniciativa.
E a quem se honra esta exposição, no nome da sua pessoa, José Augusto França, a quem faremos chegar na sua esposa o catálogo e fotografias, porque com toda a certeza iria ter todo o gosto de estar aqui connosco. Infelizmente, por motivos de saúde, não lhe é permitido, mas tenho a certeza que em pensamento está cá connosco, e isso é o mais importante, e nós estamos com ele. E por isso, queremos, de alguma forma, que ele possa viver também este momento que hoje estamos a viver, e por isso, com muito gosto, o faremos chegar à sua exposição, a exposição de Ricardo, de fotografia, que hoje temos o prazer de inaugurar. Quero fazer aqui 2 agradecimentos. Um, em especial, ao Conselho Científico do NAC, à professora Raquel e à professora Cristina, que têm sido incansáveis e sempre presentes e sempre disponíveis para acompanhar o Núcleo de Arte Contemporânea em Tomar, que tem feito um trabalho ímpar com as nossas técnicas do Serviço de Divisão, da Divisão de Cultura e Turismo, a quem também agradeço o trabalho e a dedicação que fazem diariamente para colocar Tomar culturalmente nas vozes do mundo.
Seguiu-se a intervenção de Ricardo Cruz Felipe, que falou da exposição fotográfica realizada por si no decorrer de uma viagem à Noruega.
Esta é a segunda exposição de fotografia que faço em Tomar. A primeira foi já em 2010, e tratava-se de bichos que tinha visto numa viagem, em 4 viagens da África. Isto é o resultado de uma viagem feita ao longo da costa norueguesa e nas ilhas que estão ao norte dela, e não é por acaso que as fotografias estão acopladas 2 a 2. Porque aquilo dessas fotografias que têm também, que tirei, e que têm também em caráter documental, como é evidente, daquilo que vi, e da grande perplexidade que é estar no meio da luz, onde todas estas coisas emergem, de uma luz que não se pode imaginar, é a única coisa quase que existe. Estas fotografias foram assim acopladas porque fizeram parte de uma última exposição que fiz na galeria da Arpatzen Vieira da Silva, que se chamava Ficções.
De 23 de novembro a 2 de dezembro, o município de Torres Novas organiza o primeiro Festival Gastronómico das Couves com Feijões. A iniciativa pretende contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos que compõem a gastronomia típica torrejana. Durante este período, o prato pode ser degustado em 29 estabelecimentos aderentes do Conselho de Torres Novas, sobre as suas mais variadas formas. Este Festival Gastronómico conta com a colaboração da Confraria das Couves com Feijões, do Carvalhal da Aroeira, fundada em fevereiro de 2015, data do seu primeiro capítulo geral, a Confraria das Couves com Feijões de Carvalhal da Aroeira teve como madrinha a Confraria do Azeite do Fundão e conta atualmente com 56 confrades. É uma associação sem fins lucrativos e tem como objetivo principal a promoção da gastronomia local e regional, valorizando a sua dimensão sociocultural. Elege-se assim um dos pratos típicos da região, confeccionado com produtos provenientes, essencialmente, da agricultura doméstica, não deixando também de convocar o azeite ou líquido de reconhecida qualidade. Pratos simples que se podem inserir no grande universo da designada dieta mediterrânica, mas que não deixa de fazer parte também da identidade cultural da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A vida é feita de contrastes. Na nota deste dia proponho-vos um desses contrastes com o título A Fé de Alguns Ateus. Efetivamente, num tempo em que não faltam ateus que se fazem passar por crentes, como acontece em alguns eventos de cariz religioso, também na nossa praça, convirá a ter presente que já houve um tempo em que não poucos crentes se faziam passar por ateus. A pertinência desta evocação tem sobretudo a ver com a dimensão terapêutica e com o sentido regenerador que pode advir de um tal ateísmo. Desta maneira, e salvaguardando obviamente as devidas distâncias, sou tentado a dizer que ninguém poderá ser um autêntico crente se antes não se dispuser a ser um verdadeiro ateu. Complicado? Bom, convém não perdermos de vista que nos começos uma das maiores acusações dirigida aos cristãos versava exatamente sobre o seu alegado ateísmo. As atas dos julgamentos de então são a este respeito bastante reveladoras. O juiz impunha ao réu que prestasse culto aos deuses do império. Perante a recusa, sobrevinha célere a recriminação fatal. Então tu és ateu. Só que a réplica lograva ser ainda mais desconcertante. Sim, sou ateu em relação aos vossos deuses, não o sou, porém, em relação ao verdadeiro Deus. À falta de argumentos, avança-se furiosamente para a sentença, isto é, condenação à morte. Esta, na maioria dos casos, era executada em anfiteatros, a transbordar de gente ávida de sangue, mas que lá no fundo se quedava lívida de espanto pela dignidade e paz dos condenados ao suplício. Foi por isso que, em vez de se retrair, o cristianismo perseguido expandiu-se de uma maneira absolutamente assombrosa. Por incrível que pareça, o sangue dos mártires foi mesmo, como proclamou Tertuliano, semente de cristãos. Não será que hoje em dia estamos novamente carecidos deste choque martirial? Não será, com efeito, que também estamos a padecer de um ateísmo mais contrário ao dos primeiros tempos? Ou seja, não será que estamos a trocar a adoração do único Deus pelo culto de múltiplos ídolos? Esta situação confronta-nos, entretanto, com um desafio a que não podemos fugir. Não será imperioso ser sempre ateu para nunca ser ateu? Por outras palavras, não teremos de nos acautelar da sedução dos ídolos para nos entregarmos de alma e coração só a um único Deus? É um dado incontroverso que o ser humano continua a ser intrinsecamente religioso. O problema é que tende cada vez mais a transferir a sua religiosidade para outros destinatários e, nessa medida, para outros espaços também. Veja-se o culto rendido ao Deus dinheiro, ou as incessantes liturgias em torno do Deus consumo, que desfila imponente em hipermercados a abarrotar. Desde o transporte dos carrinhos à rotina das compras, passando pelo sortilégio das promoções, a que poucos resistem e a que muitos sofregamente se submetem, tudo aquilo é completamente ritualizado. Em cenários como estes, sentir-nos-emos, contudo, mais pacificados, mais felizes, mais pessoas. E quem resiste ao Deus poder? Quem é capaz de lhe fazer frente, nomeadamente quando estão em jogo convicções, princípios e valores? Tenhamos em conta que não estamos apenas diante de falhas alheias. Estamos também, e bastante, perante pecados nossos, que só serão vencidos a partir de um consciente exercício de autocrítica e de uma consequente vontade de mudança. Num tal contexto, estaremos dispostos a ser ateus para com os ídolos, para nunca sermos ateus para com Deus? Em suma, será que Deus está mesmo no coração da nossa vida?
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.